Clube Pet CBN, com Tatiana Sacchi.
Quarta-feira, dia de Clube Pet CBN, aqui no Cotidiano com a Tati Sacchi. Hoje a gente traz os destaques dos cuidados que a gente tem que ter com os animais em estimação durante esse calor, né? Nos últimos dias, a gente está sentindo na pele, né? Essa onda de calor que atinge grande parte do país, também aqui o Espírito Santo, temperaturas altíssimas. E o que, que a gente pode fazer para proteger os nossos animaizinhos de estimação nesses períodos? Tati, muito boa tarde.
Boa tarde, Zé Carlos. Boa tarde, equipe, aos ouvintes da CBN. Realmente o calor está de lascar, digamos assim.
Exatamente.
E a gente tem que ter realmente muita atenção com os pets, né? Tanto dentro de casa, quanto caso precise sair com eles. Mas assim, o principal, né, é a gente protegê-los realmente das altas temperaturas e se preocupar em manter a hidratação, né? Eu acho que esses são dois pontos bastante importantes. A gente tem que lembrar, e principalmente, assim, a gente fala mais de cães e gatos, né? Eles não transpiram. Então, eles controlam o calor através da respiração, e essas altas temperaturas podem causar um estresse térmico, uns quadros de hipertermia, então a gente tem que tomar realmente bastante cuidado. E aí, aquelas dicas que a gente sempre comenta, né, evitar sair com o cão nos horários mais quentes do dia, entre 10 e 16 horas, dar preferência para os horários mais frescos. Se você for passar muito tempo com o animal na rua, né, lembrar de levar uma fonte de hidratação, pode ser uma água, tem um cachorro que gosta muito de água de coco, até algumas frutas com bastante teor de água é uma opção.
Tati.
E... Oi.
O que eu tô vendo que tá muito comum, assim, principalmente nas praias, são os tutores dando picolé pros cachorros. Até onde isso é saudável, é um exagero, é proibido?
Então, assim, o picolé, o problema do picolé é o açúcar. Uhum. Né, assim, não existe uma indicação para os animais ingerirem açúcar, né, então você poderia ter um problema em relação a isso, por exemplo, um picolé de chocolate poderia ter um problema, tudo. Eu sugiro como alternativa que as pessoas congelem pedaços de fruta, tipo, vou congelar os pedaços de melão, de melancia, que são frutas que têm um teor de água bastante grande. Uhum. Você pode congelar esses pedaços e levar para a praia para fornecer para o animal como forma de hidratação.
Outra coisa, esses passeios aí nessas ruas de lazer, né? As prefeituras aqui da Grande Vitória reservam aquele espaço, principalmente próximo das praias, para as pessoas passearem, e aí muitas levam, né, os animaizinhos de estimação. Eu, né, tenho presenciado isso, pessoas caminhando ali com os cachorros no asfalto, ou naquela parte da calçada também muito quente, outros pedalando de bicicleta e aí com o cachorro ali do lado, segurando a coleira. Isso não é indicado, né, Tati?
Então, isso também é uma questão que a gente tem que avaliar, porque, assim, é a questão da temperatura do asfalto, né? Isso é bem importante, a gente ficar atento com a temperatura do asfalto e com o sol nesses períodos mais críticos. Esses dias eu recebi até uma piadinha, né? Eu vi uma piada que eu achei bem interessante. Ó, se você pensar em sair com o seu cachorro para passear nesse calor, vá descalço. Né? Vai você descalço junto com o cachorro e aí você sente um pouco a temperatura do asfalto ali, como é que tá. Né? Acho que isso é um ponto importante. Com relação à atividade na bicicleta, né, o animal na bicicleta, isso vai depender muitíssimo do condicionamento físico do animal. Existem animais que aguentam? Existem. Existem animais que precisam gastar energia, que precisam correr, brincar, e muitas vezes a gente não dá conta, então algumas pessoas acabam passeando com o animal na bicicleta. Mas eu, por exemplo, já presenciei essa cena de uma pessoa atravessando a Rodovia do Sol num dia, numa quarta-feira, 1 hora da tarde, a pessoa na bicicleta e o cachorro naquele asfalto quente, aquele calor absurdo. Nossa. Né, atravessando ali a pista com o animal correndo, né, e você via visivelmente que o animal não estava dando conta daquela situação. Então a gente tem que ter bom senso, né, gente? Então vale, o bom senso sempre vale.
Eu tenho uma dúvida aqui, Tati, boa tarde, Adalberto, tudo bem?
Boa tarde, Adalberto, tudo bem, você?
Tudo jóia por aqui. Tati, quando eu vejo aqueles cães mais peludos assim, eu sempre fico assim com uma impressão de que eles sofrem mais, principalmente com essas altas temperaturas. Queria que você pudesse dar algumas dicas e orientações aí para quem é tutor aí, talvez daquele cão que é mais peludo ali. Como é que a gente tem que ter os cuidados com relação a esse tipo de animal, Tati?
É, a gente, assim, os animais peludos realmente acabam muitas vezes sofrendo um pouco mais. Algumas pessoas optam em levar os animais para o serviço de banho e tosa, né? Tosar o animal no período do verão para manter essa pelagem mais baixa. A gente percebe que esses animais muitas vezes acabam ficando quase que o tempo todo num local de piso frio, dentro de casa, se for o caso, ou às vezes até cava um buraco na terra, numa sombra ali para tentar se refrescar. Alguns procuram o ar-condicionado ou o ventilador da casa para ficar no cômodo que está mais fresco. Então, assim, a gente tem que pensar realmente no conforto térmico desses animais. E aí você pode, por exemplo, também para ajudar, colocar umas pedras de gelo na água dentro de casa para oferecer para o animal, colocar um ventilador no cômodo que ele gosta de ficar, deixá-lo no ar-condicionado. Aí a gente tem que só tomar cuidado com a questão de ressecamento de vias aéreas, né? Mas também pode ficar no ar-condicionado numa boa, se ele não tiver nenhum problema de saúde.
Certo. Tati, e tem assim uma frequência ideal de quanto tempo ali que a gente pode dar um banho, fazer a tosa do nosso pet ali?
Então, o banho, eu falo que o banho é uma necessidade humana, né? Não é uma necessidade do pet. Então, vai variar muito se esse pet dorme na cama com a gente, né, com a pessoa, ou se ele fica no quintal, se ele tem algum problema de pele que precisa de banho com mais frequência. Mas no geral, assim, os animais que têm uma pelagem mais fácil de tratar, pode ser uma vez por semana, né? Agora, se você tem aqueles animais de pelagem densa, com subpelo, um husky, um akita, um samoyedo, esses animais que têm pelagens típicas de inverno, aí o banho pode ser até uma vez por mês.
Tá certo. Então, as dicas estão aí, né, Tati? Todo cuidado é pouco, bom senso também, né? De sair em dias muito quentes, de estar tá sempre levando alguma coisa ali para hidratar o animalzinho de estimação nesses períodos
Isso
de
aí.
mais calor, né?
Isso aí, importante também não deixar a comida muito tempo exposta, né? Principalmente se for alimento úmido, se o animal não comer tudo, porque muitas vezes esse alimento ele pode fermentar e estragar, ou ele pode perder, o animal pode perder o interesse. Então não deixar esse alimento exposto durante muito tempo. Um borrifadorzinho de água, se o pet gostar, você pode dar uma borrifada de água também para dar uma refrescada nele. E o cuidado essencial que a gente sempre fala, gente, o cuidado com os braquicefálicos, que são aqueles cãezinhos de focinho achatado, né? Que esses realmente eles são muito mais sensíveis ao calor e a gente tem que ter um cuidado redobrado.
É isso. Então assim a gente encerra essas dicas e vamos aproveitar nesse calor, mas de uma forma responsável também com os nossos animaizinhos. Tati, muito obrigado. Até semana que vem.
Eu que agradeço, até a próxima quarta.